Portanto, vamos a isso. Vamos apresentar a Rita Vilas Boas, uma angel investor. Vocês já conhecem a Rita, já tivemos um bitalk com a Rita. E, portanto, Rita, anda para o palco, anda junto a nós. O palco é teu, por favor, dá-nos aqui uma introduçãozinha.
Não, o Tocha e o Zé convidaram-me para... Primeiro convidaram-me para vir a um primeiro Bitalk Summit. Eu, pá, foi um convite inesperado e fiquei super feliz, aceitei de seguida. E eles, falas do que quiseres. E eu pensei, pronto, não tenho muita coisa para contar, mas vou pensar como é que nós podemos... Como prosperar num mundo competitivo... com três desvantagens. Como prosperar num mundo competitivo com três desvantagens. E tu podias dizer, uma delas é ser portuguesa, mas não é. Bom, mas antes de vos contar quais são as minhas três desvantagens, ou as três desvantagens que eu escolhi, deixa-me contar um bocadinho sobre mim. Eu sou Rita, nasci no Porto, cresci no Porto, estudei biotecnologia e quando acabei o curso em 96, fui para a Dinamarca estudar processos de tecnologia de secagem de bactérias, neste caso bactérias do iogurte, são lactobacilos, e estávamos a testar diferentes métodos liofilização e secagem por pressão. Basicamente, o objetivo é perceber como podes otimizar os processos, vendo menos morte das bactérias e utilizando o mínimo de conservantes possível, porque os conservantes são caros. E, portanto, estávamos a melhorar a eficiência e rentabilidade do processo. E numa multinacional conhecida na área dos ingredientes, não só alimentares, também farmacêuticos, e aí comecei a trabalhar com a equipa de novos produtos, desenvolvimento de produtos, gestão, e eu pensei, afinal, acho que a minha carreira não é bem no laboratório, e pensei, vou trabalhar, quero trabalhar em marketing, em gestão, nas multinacionais. Quando vim para o Porto ainda estive na faculdade, fui assistente de bioética, mas também não era a academia que eu queria fazer como primeira carreira. Acho que nós temos várias carreiras na nossa vida, não é? Não era essa. E então, no último dia da Expo de 98, peguei numa mala e vim passar umas semanas à casa de uns amigos dos meus pais. Pronto, à procura de multinacionais, de grande consumo, não sabia exatamente o que era, mas como na faculdade havia recrutamentos de várias empresas... Já iam buscar, havia falta de talento e de competências na altura. Bom, a verdade é que passado 15 dias comecei a trabalhar na L'Oréal. E muito curioso essa minha primeira experiência, porque depois de duas ou três entrevistas com a equipa de recursos humanos, dei uma entrevista com o Patrão da Ferro, portanto com o CEO da divisão, porque a pessoa a quem eu ia reportar estava de lua de mel. E lembro-me dele comparar-me, era um caçador, comparou-me com um cão de caça. Mas eu achei super elogioso. Só depois, mais tarde, é que pensei, bem, se calhar não foi assim também. Então, feliz da vida. Né? Estamos a falar de 98. Mas não foi só isso que ele me ensinou. Ensinou-me muita coisa. Ensinou-me, vinha de manhã, na altura não era open space, tínhamos gabinetes fechados, normalmente dois product managers e o diretor ou o senior manager. O computador estava no corredor, havia um computador, depois havia assistentes que passavam os memos e mandávamos os faxes para Paris. Na altura ainda o idioma oficial era o francês. E ele vinha, abria o tableau de bordo, então, a fumar cigarros dentro do gabinete. Então, e a menina, quanto é que vendeu ontem do produto X? Qual é a rentabilidade year to date do rosto? Bem, a primeira vez que eu pensava, então, mas afinal, o marketing temos que saber os números. Claro, que a primeira vez fui chorar para a casa de banho. Mas foi uma lição preciosa, porque nunca mais deixei de ter os números e os dados, e o mais importante é termos essa informação e usarmos essa informação. Depois, mais tarde, acabei, porque entretanto, essa marca que estava a correr muito bem em Portugal, relançámos a marca na Europa, queriam lançar no Brasil, e eu queria ir para o Brasil, e a menina tem muito para aprender, a menina não vai. E eu, claro, aos 26 anos pensas que sabes tudo, e acabei por ir para a Gillette, na altura saí da L'Oréal, vou para a Gillette, fiquei 2 anos ainda em Portugal, e, pá, era o grande consumo, era aquilo que eu queria, mass market, e depois 2 anos em Madrid, como gestora de produto, pá, na altura lançámos Venus, e depois lancei MAC 3, eram as várias MAC 3, era um negócio de 200 milhões de euros em... Quando eu tinha 28 anos, achei que estava no topo do mundo, não é? Sim. E é uma categoria, uma marca incrível, com uma fidelidade, penetração, quer dizer, até top, não é? Tecnologia, tens tudo. E depois a Procter adquiriu a Gillette, pronto, fica mais bem que foi uma fusão, mas foi uma aquisição, e convidaram-me, eu estava disponível, queria fazer carreira internacional, convidaram-me para Genebra. Estive em Genebra 2 anos com uma marca europeia, depois uma marca global, e isso foi ao quarto ano. Aí na altura teria 31, 32, pá, e primeira vez com uma marca global, 1.2 bilhões, pá, caiu-me o chão. Assim. E o que é que eu fiz? Fugi. Orgulho, medo, foge. E então fiz, inventei um ano sabático. Quer dizer, eu não estava a pensar no ano sabático, eu só sabia que não queria estar ali e não pedi ajuda. E fui para a Ásia. Eu faço mergulho, sou dive master e, portanto, achei que entre debaixo da água e nas festas da Tailândia, a coisa ia correr bem. E correu bem. Porque é preciso, e recomendo vivamente, quem não fez um ano sabático tem que fazer. Seja de mochila, seja uma coisa já mais sofisticada. Agora já há aviões mais baratos. E o meu primo, um primo meu aqui de Lisboa, recomendou-me a um headhunter para uma empresa, a maior empresa de vinhos em Portugal, que estava à procura de uma pessoa com carreira internacional, também percebesse ciência e tal. Pronto, eu encaixava bem no perfil para o Porto, para a minha terra. Se calhar é hora de voltar ao Porto. Correu muito bem. Isto foi no final de 2009, em plena crise financeira, e foi fantástico. Como se diz, em Espanha há um ditado que diz: passas da cauda do leão para a cabeça do ratão. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando estás numa multinacional, tens um projeto grande, mas dentro de tudo é uma coisa pequenina. Aqui estás numa empresa familiar e vês tudo, não é? Vês toda a criação de valor, consegues impactar na vinha, na viticultura, em todo o processo de engarrafamento, até à prova, portanto, vários canais de distribuição, à prova, e depois às recomendações, não é? Um crescimento, uma aprendizagem brutal. A empresa tinha muita ambição, eu também tinha muita ambição, e portanto foi um match muito bom, que durou 3 anos e qualquer coisa, até que era demasiada estabilidade para mim. E então decidi aceitar um desafio. Eu tinha ficado com o bichinho da Ásia quando andei lá a mergulhar, mas achei que ir para uma startup para Xangai não era má ideia. Nós tínhamos 13 escritórios, incluindo Hong Kong e Macau, mas a sede era em Xangai. Convidaram-me, era uma startup que estava em processo, estávamos à procura, eles estavam, porque depois eu passei a estar também. Tivemos 2 anos em preparação para due diligence, basicamente estávamos a precisar de fazer um exit, e portanto tive 2 anos a organizar um pouco a empresa. Fizemos a venda e depois eu fiquei mais 2 anos. Portanto, no total foram 4 anos pá, da maior experiência, mais diferente, mais impactante da minha vida. Mas aqui a maior aprendizagem foi a humildade. E acho que aí dizes, pá, o mundo, não somos nada, não é? E tens talento incrível em tanto lado. E pronto, então 2017 eu já estava pronta para vir outra vez para Portugal, mas desta vez para Lisboa. E cheguei a Lisboa, que entretanto comprei casa, estabeleci-me e vim encontrar um grupo de amigos, ex-colegas de faculdade, que estavam a organizar-se e a pensar numa alternativa política para Portugal. Pronto, obviamente, eu sendo bastante liberal no sentido clássico, europeu, portanto, sou orgulhosamente membro fundador da Iniciativa Liberal e ativa no partido diariamente. Depois, entretanto, ainda tive 2 anos com 2 assignments em 2 empresas familiares em África, uma portuguesa e outra francesa. Mas como é que eu chego aqui hoje? Tudo que isto fez, é uma história. Como é que hoje, o que é que faz sentido e porque é que eu estou aqui a falar de empreendedorismo? Nesse ano, 2017, foi um ano fantástico, porque saio da China, quero voltar a Portugal, acreditamos num futuro diferente para o nosso país, e estava a visitar amigos e, na Europa, amigos, ex-colegas, amigos de Xangai, e de repente começámos a ser solicitados para ajudar a projetos vários. Agora, pronto, o nome startups, tá? Mas projetos alimentares, projetos de consumo, ajuda aqui, ou o que é que tu achas? Muito tempo, pá, dinheiro, não temos dinheiro, mas quer dizer, começámos a... Isto começou, portanto, de um acaso quase aleatório, descobri aquilo que é hoje a minha carreira e sabia que ia ser, isto a adorar. Portanto, hoje sou investidora, sou mentora, sou advisor e, sim, sou uma liberal feminista. Não há muitas, mas sou e, portanto, sou uma voz viva neste ecossistema e noutros, seja nas empresas, na ciência e na política, para termos mais mulheres. E, portanto, tu agora dizes-me assim, então, quais são os 3 handicaps? São tantos que eu até estava aqui a ver. Quais é que eram? Bom, o primeiro é óbvio, não é? Pronto, o primeiro é ser mulher, não é? E acho que sempre tive noção e, quer dizer, eu nasci em 74. Portanto, é uma geração ou duas abaixo de muitos que estão aqui. Não era expectável que eu quisesse ir para a biotecnologia, não era expectável uma série de coisas que eu quisesse viajar e, portanto, o próprio sistema, mesmo Portugal, acho que não mudou assim tanto, infelizmente, acho que sempre ou acreditei e acredito que tive que entregar mais que os homens, ou pelo menos pus essa pressão em mim, tá? E portanto, por exemplo, na Procter, uma decisão que eu fiz de mudar de marketing para estratégia comercial foi exatamente por isso, porque ainda ia ser menos e eu acredito profundamente que acrescentamos valor por termos perspectivas diferentes, por termos um background diferente, por não sermos típicos financeiros ou gestores, não é? E portanto, saber e querer trabalhar em equipas diversas sempre foi, e portanto, aproveitar o facto de ser mulher para o nosso, pronto. O segundo, eu estou a olhar, temos investidores financeiros, temos fundadores, e eu não sou nem uma nem outra. Quer dizer, fundei um partido, faço uns negócios aqui, e eu sou realmente um operacional, não é? E essa operacionalidade, eu conhecer o consumo, 25 anos, global, várias categorias, ter feito no terreno, perceber o que custa, eu acho que isso é um valor acrescentado também importante, e acho que, lá está, equipas diversas e multifuncionais. E o terceiro, a terceira desvantagem, talvez a mais importante, é o facto de ser filha única. filha única, o meu pai filho único, portanto cresci privilegiada, em que tudo estava planeado para mim, mas isso mesmo, senti o desconforto desse planeamento, não é para mim, e portanto preferi errar e tomar a minha liberdade e fazer o meu caminho. E o meu caminho trouxe-me a Portugal, mas a vontade de partilhar a minha experiência trouxe-me a vocês. Para mim, a grande lição da minha experiência é que as nossas maiores desvantagens podem ser a melhor coisa que nos aconteceu.
Essa é muito interessante da filha única, né? Não sabia que estava na lista.
Tocho, mas acho, eu tirei daqui, acho que vou tirar um ano
sabático. Há muitas, há muitas. Foi a única. Se fossem só três, disse. Não, há muitas.
Há muitos
anos. Eu vou escolhendo mediante.
Mas por acaso dessa história toda que partilhaste, e foi espetacular, muito obrigado por isso. Inclusive a Ana estava aqui a fazer um comentário que eu acho muito interessante, que é.
Se calhar Ana Mendonça, que eu quero conhecer.
Ah, para aqui. Uma das coisas que se calhar talvez também é um handicap, às vezes, é mundo, não é? Que nós fechamos-nos muito no nosso mundo, e por acaso até está ligado ao que a Cristina estava a dizer há pouco, não é? E lançamos as empresas localmente, não é? E realmente o mundo é tão grande. Temos 8 mil milhões de pessoas.
Mas sabes uma coisa? É que é difícil imaginar uma coisa que nunca viste, e é difícil esquecer o que sabes. Faço-me entender?
Certo.
Quem nunca saiu, pá, vou dizer o Porto, porque a minha terra, portanto posso dizer, quem nunca saiu do Porto e arredores, é muito difícil imaginar...
O que é Xangai, não é?
O que é Xangai, o que é Hong Kong, o que é Singapura, Los Angeles, São Francisco, não é? Ou o Cape Town, Cidade do Cabo.
Estás a dizer é que é preciso mundo.
É fundamental, e não absolutamente.
E nunca perder a oportunidade de...
Mas o mundo não tem, não é preciso andares a viajar realmente, não é? Podes viajar, hoje em dia, podes viajar... É relativamente diferente, podes aprender de outra forma, não é?
Não, há muitas podes formas. Querer, tens muitas formas de viajar, não é? Tu podes viajar, seja por lazer e vais mexer lá as costas, como estavas a dizer, vais passear por vários países, se vês uma realidade. Podes procurar oportunidades de emprego em vários sítios, podes trabalhar em sítios específicos do mundo, podes tornar-te um nómada digital, um freelancer, ou seja o que for, não é? Eu acho que hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, pá. Se tu queres viajar e queres estar a fazer isso durante um ano...
Mas tens de querer, não é? Tens de querer.
Tens de querer e tens de fazer.
Portanto, isso...
Não é tens de querer viajar, tens de querer não, conhecer. Querer...
Sim, sim. Explorar. Porque
tu podes viajar muito e não aprender nada. E podes não viajar muito e aprender muita coisa. Porque às vezes só estar aberto a falar e a conhecer, a falar com outras pessoas e conhecer outras pessoas que estão à nossa volta, claro. Já dá para abrir mundo, não é? Portanto,
Zé.
Nós não temos que ir para a China, não é? Para ter mundo.
Eu vivi em Geneve. Vivi em Geneve 4 anos. Há ali um quarteirão que são portugueses que foram para lá nos anos 60 e 70. Eles não conhecem a Suíça. Falam português, mas em Chinatown é igual em Nova Iorque, vai ou Londres, quer dizer. Portanto, as pessoas têm de querer conhecer, dar-se, querer aprender. E portanto, esse espírito de aventura, de curiosidade, é natural. Para mim é uma característica natural num cientista, em pessoas que querem aprender.
Mas eu acho que isso é um ponto muito importante, repara. As pessoas estão, mesmo para os empreendedores, eles estão tão focados a fazer aquilo que têm que fazer, em construir o seu projeto, em fazê-lo crescer, em estimular e apoiar as pessoas que os circundam, que por vezes esquecem-se que existe o resto, que existe o mundo, não é? Ou seja, que há outras pessoas, que há outros interesses, que há outros lugares.
Outros problemas.
E tem que saber abstrair-se do seu dia-a-dia e investir, porque isso também é investir. E investir. Sim. Então serem investidores neles próprios, não é? Portanto, ao fazer isso.
Como é que dizia Ortega Gasset? Eu sou eu e a minha circunstância. A tua circunstância, as pessoas te rodeiam, podem-te abrir os olhos. Portanto, também saber escutar, ser coachable, nós falamos muito, querer aprender, aceitar... em Portugal e na política nós vemos isso, se tu não estás de acordo, estás contra, não é assim. Há bocado a Cristina
dava assim, só há duas opiniões, é sim ou não?
Não,
é preto e branco.
Não. E é da discussão que saem novas opções, terceiros caminhos, quartos caminhos, e é muito mais rico. E, portanto, quereres ouvir, quereres aprender, quereres conversar, quereres trabalhar em equipa.
Até porque é super óbvio, quer dizer, se tu pensares, nós temos startups, estamos a criar produtos em startups, que queremos conquistar o mundo, não é? É esta a palavra. Nós vamos conquistar o mundo, nós vamos ter uma empresa que vai estar, pronto, nem que seja em todo o mundo, em toda a Europa, na América Latina, Norte, Sul, whatever, nós queremos ir para o mundo. Mas nós não conhecemos o mundo, não é? Por isso é que, às vezes, é mais simples lançarmos produtos em Portugal, porque nós conhecemos a realidade. E sinceramente, nós, na Olicipway, uma das coisas que nós dizemos logo no início é: nós focamos em empreendedores early stage, primeira ronda de investimento, e nós lançamos em Portugal. Porquê que nós lançamos em Portugal? E onde é que nós fazemos o MVP em Portugal? Porque é o que nós conhecemos, não é? E se nós depois queremos lançar na China, ou na Índia, ou seja onde for, tu tens de conhecer a realidade do que lá está. E é por isso que tantas empresas americanas ou internacionais não conseguem entrar na China e vice-versa, né? Culturas tão diferentes. E portanto acho que essa experiência de mundo...
Cultura como a estratégia porque é almoço, não é?
Exatamente, eu gosto muito dessa frase.
Ah, eu adoro.
Mas depois tens o que ouves nos podcasts Silicon Valley que dizem: não, tu tens que trabalhar. Tens que trabalhar, tens que trabalhar. Se for a ouvir o Gary Vaynerchuk, you have to work. Work every day, don't take vacation, não vais a lado nenhum, não é? E eu acho que também é um bocado um desafio dos empreendedores, que é, nós estamos constantemente a receber conselhos contraditórios.
Sim, mas os Estados Unidos podem se dar esse luxo porque eles acham que são o mundo, não é? Portanto, e de facto o mercado é muito grande.
É suficiente.
E é suficiente para eles lançarem uma empresa global, terem só clientes nos Estados Unidos. Agora, nós não nos podemos dar esse luxo. Portanto, nós sempre fomos um país pequeno. Aliás, nós mudamos de fronteiras há muito tempo, mas sempre fomos um país que esteve no mundo todo, não é? Portanto, ou como colónias, ou como imigrantes, ou como seja o que for, não é? Acho que não foi muito mais que isso, na verdade. Mas a verdade é que nós mais facilmente absorvemos as outras culturas, somos um bocado esponjas, não é? Isso é uma grande vantagem que nós temos. E, de facto, não há muitos povos que sejam assim. Há mais alguns, não é? São a todos aqueles que tiveram o mundo e que andaram pelos oceanos, são aqueles que são mais parecidos connosco desse ponto de vista, não é? São espanhóis, holandeses, não é? Agora, essa é uma vantagem que nós temos, e se calhar por isso é que nós temos não sei quantos unicórnios comparado com outros que são maiores que nós, não é?
Sete.
Portanto, temos que tirar partido disso. Nós, os portugueses, à partida, estamos mais abertos ao mundo. O mundo não está tão aberto a nós.
Mas olha, por acaso foi interessante, porque estava a ouvir o Nuno Sebastião esta semana na SIC Notícias, a propósito do e foi ele convidado, exatamente, porque a Fidesai é a única que tem...
Sim, só falou 10 minutos, num programa de uma hora.
Por acaso, porque estamos a discutir isto, não é? Porque estamos a discutir... Portugal é fantástico, mas precisamos de ter as condições necessárias também e desejáveis para atrair o talento, atrair a desburocratização, não é? A dificuldade. Ele falava do exemplo das...
Já vem a liberal a falar.
Não, precisamos desburocratizar e tornar mais fácil, não é? Não, uma pessoa perto de mim, não é? Que só conseguiu comprar a empresa que estava num processo de falência porque estava baseada na Holanda. Se fosse em Portugal era impossível, na Holanda fizeram o processo, imagina, 4 ou 5 meses. Portugal em 2 anos, portanto, uma empresa de software, as pessoas tinham ido embora, tinha fechado, quer dizer, não há vontade, não é, do Estado, da burocracia, das repartições, fazer mais os impostos, mais tudo isto. Portanto, eu acho que precisamos de um choque fiscal e um choque digitalizar e melhorar o país.
Mas será que é?
Porque temos potencial.
Rita, mas será que é ao contrário?
Não venhas com o exemplo, Portugal é pequenino, então é a Estónia. Portugal, então é a Holanda, é a Irlanda, quer dizer, temos desculpa para tudo. Suíça, não é?
Sim, mas por exemplo, a
Estónia... A Suíça tem regiões.
A Estónia é um país muito evoluído do ponto de vista tecnológico e conseguiu digitalizar praticamente toda a administração, não há dúvida.
Mas 2007, Zé,
é
2007.
Verdade, é verdade. Mas a Estónia tem um problema, não tem recursos. Eles não têm capacidade e não conseguem ter recursos.
Olha, sabes,
é um país
na Procter,
onde não consegues contratar ninguém.
E não tem Bitox.
Olha, na Procter, na Procter & Gamble, nós dizíamos, quando queríamos... Primeiro era Share and Reapply, Steal with Pride e Best of Both Worlds. tu podes pegar no melhor dos vários mundos que nós vemos na Europa, mas isto é o que já estamos a fazer, não é? Estamos a tentar fazer, ainda não nos estão a ouvir, mas é preciso realmente mostrar, não é? Porque os países desde a República Checa, quer dizer, tens países que estavam num comunismo há 20 anos e que hoje têm, através de políticas liberais, muito mais facilidade para empreender, para acolher empreendedores. Como é que a primeira coisa que eu discuto com alguns dos meus founders é onde é que vamos montar a sede da empresa?
Mas tenho uma pergunta provocatória, Rita.
Bom, mas eu vim para aqui para falar política.
Eu sei, mas será que o nosso país é complicado? Não, é complicado porque o país é complicado, ou o país é complicado porque as pessoas são complicadas e se torna um país complicado? Ou seja, não será um problema da nossa própria mentalidade? Se a iniciativa liberal amanhã conseguisse implementar todas as coisas que tu imaginas na tua cabeça, se calhar nós não aguentávamos. Nós não temos capacidade para gerir um...
Arranjámos forma de dar cabo tudo, não há problema.
Não conseguimos, não é? Tens a mesma lógica de...
Olha, ainda me lembro quando foi o... Já nem sei quando é que foi. Em 2019 estava a escrever um artigo sobre o paradoxo de Lampedusa. Mudas tudo para não mudar nada. Eu acho que a complicação e criar mais comissões e mais... Isto tudo é para complicar e não mudar nada. Isto é típico do socialismo. Portanto, não vou... Portanto... Mas não vamos falar de...
Não vamos falar, não. Não. Apesar de teres nascido em 74, no ano da Revolução.
Não, mas espera, mas sabes em que dia
não
que nasci?
Não me digas que nasceste, é dia 25 de Abril.
24 de Agosto, o dia dos liberais.
Ok, coincidência.
E não vamos falar de política.
Olha, então vamos voltar um bocadinho aos handicaps. Esse handicap, tu disseste da filha única. Porquê que o foste buscar? E falaste em ser tratada num pedestral, de seres uma pessoa diferente porque não tinhas irmãos?
Como é que... não tinhas com quem brincar?
Olha, aqui é um bocadinho... Não, tinha com quem brincar, mas sabes que é engraçado, porque depois na China chegas lá e eles fazem exatamente aquilo que eu senti quando era miúda. É engraçado. Depois
eu só tenho filhos únicos,
sempre,
né?
Estás sempre a encontrar...
É verdade, pá. Tu calhaste num país de filhos únicos.
Vê.
É um paraíso.
E notas que ou amas ou detestas, não é? Não há meio termo. Pelo menos...
Mas já viste o que é... Tu dizes que é um handicap. Mas um país de filhos únicos fez aquele crescimento
não
económico
vamos falar,
brutal.
Também, eu vivi não é? Na China. Um país, dois sistemas.
Mas, um país capitalista,
não,
no fundo, não é?
Um sistema. Vamos lá ver. Eu cresci nas Antas, fui para a faculdade ali perto, ia comprar casa ao lado dos meus pais, ia casar com o vizinho, quer dizer, isto, íamos comprar uma farmácia, ou porque tanto eu queria ir para a farmácia ou para a medicina, portanto ia ficar, estava tudo
tu
tratado.
Tu não precisavas sair de casa quase, não é?
Não pode ser, não é? E portanto, para mim, tem amigas minhas,
é
amigas
difícil.
Minhas de infância que fizeram exatamente
Rita,
isso.
Estás a dizer é que
e mais,
difícil.
Ficaram nas empresas dos pais.
Foi difícil para ti saíres desse círculo, é
não,
isso?
Não, para mim não foi difícil. Para mim não foi difícil, para mim foi básico. Aos 21 anos fui para a Dinamarca, eu acabei o curso aos 21. Fui para a Dinamarca fazer investigação e depois percebi que queria viajar, conhecer o mundo através das multinacionais para onde eu ia trabalhar. Portanto, na altura percebi que era
por aí. E como
é que
os teus pais deixaram a filha única fugir assim?
Imagina, e não tínhamos telemóvel.
Yeah.
Eu estava numa casa dentro do... Pai, vamos ver... Dinamarca, em 1961, ainda dava gente em África em guerras.
Ainda andam, infelizmente. Mas sim.
Em 61, criou no norte de Copenhaga uma zona só, não quero precisar, mas tipo 10, 8, 8 campos de futebol para investigação do Estado, académica e empresarial. Era só os centros de investigação, em 61. Portanto, já tínhamos tido aqui o exemplo, a Faculdade de Biotecnologia era muito à frente. Portanto, nos anos 90, quando eu estudei, era muito à frente. Portanto, laboratórios comparáveis só aos Estados Unidos e a Norte da Europa. E, portanto, quando eu chego à Dinamarca e vou trabalhar para esta empresa, eu vivia na casa, normalmente que eles têm constantemente PhDs e estagiários, e nós estávamos a fazer a tese de mestrado nesta área, portanto, vivíamos ali. Pá, muito à frente, quer dizer, 21 anos. E depois tínhamos...
Isso agora vamos...
E então, tínhamos um... Opa, tínhamos um telefone na entrada de casa, que eram 4 quartos, tinha uma sala, tinha a cozinha partilhada, e depois tinha o telefone, hoje em dia, não é? Os miúdos estão nas universidades, não, tínhamos aqueles telefones.
Pronto, estás com saudades, a gente para a próxima rede de telefone.
A minha mãe ligava, se eu não estava em casa, ouve.
Mas espera, o que eu queria dizer é o seguinte, há bocado estamos a falar sobre o país complicado que nós temos, etc, etc. Estás a contar, em 1961, o que era, que tu ainda não existias, mas o que era a Dinamarca naquele tempo já? Portanto, a apostar na ciência forte e feio, não é?
Inovação.
Eu penso que esse campus é aquele ao pé do rio, não é?
É.
Pronto.
É um estado, que é numa zona marina.
Certo, exatamente. Rio. Exatamente. Acho que é até tem...
Sim, nós temos Google Maps.
Pronto, não interessa. O que interessa é, o que é que nós fazíamos em 61? Portugal em 61... Estava com o início de guerra em África, estava o pessoal todo a fugir daqui para não ir para a guerra ou para dar de comer à família, portanto, a emigrar ou dar o salto. Estávamos no regime de Salazar, não é? Portanto, que já durava há 30 e tal anos, já na altura. Portanto, é natural que um país que leva dezenas e dezenas de anos de atraso sob dinamarqueses e sob outros países... É pá, que não se consegue libertar esse momento para o outro.
Isso sim e não, sim tempo. E não. Temos mas aí podia largar temos países, mas é
Israel,
exemplo.
Não?
Temos,
é? Não, podia largar desculpa. O exemplo de Israel.
É verdade sim, que só Israel temos democracia é há 48 pois. Anos. É verdade que temos democracia em 47 anos. É verdade. Mas há países que só têm democracia há 20 e estão muito mais à frente. Portanto, nos KPIs todos que tu quiseres.
Olha, mas eu fico com dúvida. Então,
mas consulta o Instituto
mundo,
Mais Liberdade, temos lá os dados
não,
todos.
Não, mas está-se a dar exemplo de países que estavam sobre o comunismo, não é? Como estavas a dizer há bocado.
Sim.
Mas que tinham um nível de educação muito superior ao nosso.
Não necessariamente, estás a falar especificamente da Hungria.
Ah, também é mas Hungria.
Mas não, a Hungria.
Não estou só a falar da Hungria.
Não, mas mesmo assim. Bem, mas temos um jantar, temos de fazer isto num jantar.
Oh, Rita, mas
temos
então...
aqui para falar de empreendedorismo.
Oh, Rita, mas então explica-me lá porque é que depois voltaste, depois desses países todos, o que é que te deu na telha para vires para Portugal?
Porque eu acho que no fundo, podes tirar a miúda do Porto, mas nunca tiras o Porto da miúda, não é? Ou Portugal, neste caso.
Mas vieste para Lisboa.
Eu agora. Olha, por acaso vivo entre o Porto, Lisboa e o Douro.
É verdade, é verdade.
Olha, mais ou menos em Coimbra.
Douro. Ali na zona de Vila Real.
Rita, como é que.
Com as vinhas e com os meus cães.
Como é que tu sentes o. Portanto. É verdade, temos essas questões e existem questões políticas, mas independentemente disso, nós temos que seguir o nosso caminho, não é? Não podemos estar todos focados nos problemas, temos que procurar as soluções. Como é que tu tens visto, que tipo de apoio é que tu sentes mais que os empreendedores precisam, dada a tua experiência? Trabalhas muito com marcas de consumo, não é? A maior parte das empresas que tu apoias são mulheres, portanto, o primeiro handicap, produtos de consumo. O que é que tu sentes
Bioteca.
Aqui? Porque os produtos de consumo têm uma vantagem grande em mercados grandes, que é tens um grande mercado. E em Portugal o mercado é pequeno, não é? Portanto, imagina que o desafio
conversa,
seja muito
nós
grande.
Já tivemos esta conversa.
Pois já.
E uma coisa é, podes entender, produtos de consumo B2C, mas B2B, aliás, o que tem acontecido mais recentemente é esta pivotar completamente de B2C para B2B. E bem, porque agora estamos na época do bootstrapping, custos baixos, que aliás para mim foi sempre assim. Não é porque estávamos... Não é?
É porque também já não há tanto dinheiro disponível,
mas,
não é?
Mas mesmo quando há... Eu acho que nós devemos sempre ter sempre a mentalidade de reduzir custos, não é?
Tu estás a falar
não falo em talento, não falo em talento, falo de...
Estás a falar em Portugal?
Não, em geral, nas empresas. Não, acho que em geral, nas empresas, tens que ser simples, linear, focado... Sabes, já aconteceu-me várias vezes de chegar a empresas grandes, familiares, empresas grandes e outras mais pequenas, e a quantidade de trabalho que tu podes entregar, e estamos a falar de coisas comparativas, empresas de bebidas, portanto, dentro do mesmo setor, mais ou menos, de atuação em mercados diferentes, portanto...
mercados diferentes dentro de Portugal, é isso?
Não, mercados diferentes, portanto, em países diferentes. Tu consegues quando começas realmente a focar-te, porque isto acontece, estamos a falar do governo, estamos a falar da burocracia, estamos a falar... As pessoas inventam coisas para fazer. Às vezes uma equipa de duas ou três pessoas é mais suficiente para fazer um MVP, há bocado falámos nisso.
Uhum. Rita, mas acho que há aqui um, inclusive, uma pessoa do auditório que pergunta...
O Vítor.
O Vítor, quais são as dicas práticas que tu podes dar ao pessoal em termos de go-to-market, produtos de consumo?
B2C. Porque a ideia com que se fica é, para lançar um produto B2C, tens que ter marca. Para criar uma marca é preciso dinheiro, é preciso exposição, é preciso, né? É preciso tempo.
Agora, com pouco dinheiro, como é que a gente consegue ir para o mercado com um produto B2C?
Tu
dizes que não é possível, não é? Não há milagres.
Se podes começar mais lentamente, não é? Não temos de ser todos startups, já fatemos esta conversa, não temos todos de começar a ser startup, não temos... Há negócios, por exemplo, negócios de cosmética, conheço negócios de cosmética, olha, negócios familiares, tenho, por acaso hoje devia ter trazido uma camisa dos meus primos, que é um negócio que é tipicamente, vai crescer, não querem ser startups, as pessoas não têm que ser startups.
Sim, mas para vender produto.
Mas podes começar devagarinho, podes criar, e porque... Agora, queremos todos ter ambição, escalar, mas vá, potencial.
Dá três dicas.
Não, mas o que eu acho...
O que estou a dizer é fazer o trabalho devagarinho. Pá, imagina, não sei o que é que estamos a falar. Estamos a falar de luxo, estamos a falar de cosméticos, não é?
Acho que a resposta da Rita resume a resposta a essa pergunta. É, não há fórmulas mágicas.
Não há fórmulas mágicas.
É muito específico para cada produto, claro, o tipo de produto
estás
a criar.
Claro, para cada mercado. Quer dizer, por amor de Deus, não vamos falar... De snacks, ou vamos falar de batidos, ou vamos falar de cosmética de luxo, são coisas completamente diferentes, não é? Só, sei lá.
Eu acho que
pode ser uma estratégia de influencers, não é? Só pode ser uma. Quer dizer, desculpem.
Sim, não.
Mas quem quer que o Vítor pode vir falar comigo e falamos um bocadinho, está bem?
Eu acho que nós, para cá, está ali o João Marcos sentado da Oscar, e uma das coisas que faziam exatamente com influencers, um pequeno truque, que era, eles encontravam os influencers que estavam nas redes sociais a falar de problemas que tinham em casa. E ele ia lá e dizia, olha, por acaso tens um problema em casa, a gente pode te ajudar. Eles fazem reparações e trabalhos em casa.
Essas coisas,
ou seja,
só...
depende muito do produto para encontrar os truques.
Está bem, mas não é um truque, não é um truque, não é? Não é um truque, é uma estratégia. E é preciso pensar nas coisas. E essas pequenas coisas são pensadas. Tens exemplos da Prozis, eu digo, são influencers porque funciona bem para a Prozis. E aquilo as pessoas vendem...
Mas quando estavas a vender Mac 3 da Gillette, aquilo não era com pequenas estratégias, não é? Era a despejar.
Mas é uma marca, não podes... Pá, mas só é uma marca com 150 anos, tem uma história, vem há 150 anos, não podes criar uma marca em 2 anos com 150, não é? Um curso de medicina demora 10 anos. Não é De criar uma marca demora tempo.
Não, os médicos vão desaparecer, portanto.
Em determinadas circunstâncias consegues alavancar mais, com custo de aquisição, com mais dinheiro, mas vai precisar de fazer o caminho. Depois podes pensar, será que posso pensar fazer uma estratégia B2B e começar a pagar as contas? Não está dependente.
Mas o B2B já é fugir do B2C.
Não necessariamente.
O pessoal muitas vezes começa com produto de consumo e depois aquilo e a gente não vai lá chegar.
O B2B
lá,
não
então.
Tem... Não, a B2B, tu sim. Uma das marcas com que estamos a trabalhar, estamos com zero custo de aquisição. Não há dinheiro e, portanto, estamos a utilizar os contactos com as empresas, porque estamos a oferecer o serviço à empresa para eles nos comprarem, de snacks, por exemplo, não é? Snacks saudáveis. E em vez de estarmos nas redes sociais ou offline, estamos a entrar pelas empresas. Estamos a criar marca pelas empresas, estamos a criar notoriedade. Vai demorar, vai, mas conseguimos provavelmente ter mais vendas mensais mais rapidamente também. Conseguimos pagar 2 ordenados, 3 ordenados... Pagar o armazém.
Consegues vender mais de cada vez, não é?
Consegues vender mais de cada vez, consegues ter. Portanto, é um contacto, não é? Por exemplo, uma empresa qualquer, não interessa. Uma empresa. Mesmo com as startups, estamos a falar com startups com já alguma dimensão. Pronto, este Natal eu fiz uma operação de charme aos meus amigos de startups e de venture capital, que foi enviar um pack destes de subscrição, porque nós temos um serviço de subscrição. E pá, se 50% das pessoas quiserem trazer aquilo, não só para os empregados nas empresas, mas algumas das startups têm empregados em casa e mandam-nos isso.
Correto, mas aí tu perdes o contacto do cliente, ou seja, o teu cliente não, passa a ser intermediário.
Não, porque o software conseguimos... Na realidade isto é...
Porque quem tem um cliente tem um negócio, não é?
Portanto, nós conseguimos conciliar. Portanto, temos a plataforma, o algoritmo, dá-nos... Conseguimos ter dois
saber
níveis.
Saber quem é o consumidor final, no fundo, não é? Porque vais entregar a ele.
Claro, claro. E é ele que... Porque, por exemplo, para tu veres, este ano testámos 700 snacks. Conseguimos testar 700 snacks. Portanto, recebemos feedback... Porque o consumer é o rei, não é? Há bocado estávamos a... Adoro ouvir o Jeff Bezos, há um clipe dele nos últimos 40 anos, fala obcecado com o consumidor, obcecado com o cliente, obcecado com o produto, óbvio, sobretudo se estás a falar também de software, mas obcecado com o feedback do consumidor. Consumer is king, e portanto, num ano conseguimos testar 700 snacks com base... no feedback das pessoas.
Mas o que
pessoas.
Estás a dizer é o seguinte, acho que a malta que tem produtos desse tipo, sem dúvida, por um lado tem medo, ou melhor, não quer partilhar uma parte da margem com terceiros, portanto, mas não partilhando essa margem tem outros custos em termos de aquisição, se calhar muito superiores, e portanto...
Estás a falar o quê? Da distribuição
sim,
tradicional?
Sim,
usar canais, canais de distribuição.
Exatamente. Ou seja, os canais de distribuição normalmente já têm clientes, já têm formas de lá chegar, é muito mais rápido começar a venda através disso do que tu próprio conseguires chegar ao consumidor final, não é? Portanto, é óbvio. E o custo de chegar ao consumidor final será provavelmente muito mais caro. Mas há aqui a questão do cliente final, não é? Portanto, e tu encontraste, vocês encontraram aí uma fórmula de identificar quem é o cliente final.
Vamos lá, estamos a falar de produtos, são completamente... Tu não vais comprar um creme de 300 euros, ou 300 dólares, desculpa, se não tiveres o produto à tua frente. Primeira vez, precisas do contacto. Mas, se calhar,
tens lá um QR Code batidos. E dizer, depois encomenda aqui e tens 10%.
Não, mas estás a perceber, quer dizer, a estratégia que nós temos para alguns produtos de cosmética, que tem que ter toque, tem que ter de alguma forma, não é? Não pode ser tudo online, versus na Kenko, vamos dar o exemplo, que começámos tudo online e agora vamos para o offline, omnichannel. Porque o objetivo também é esse, pois consegues chegar a essas massas. Mas depende do produto, depende da categoria, depende do mercado em que estás focado, depende da estratégia, depende do portfólio, quer dizer, depende de tanta coisa, depende do ano, depende das circunstâncias. O projeto Maquen começa em 2016, ou 15, 16, e em 2023 estamos a falar de coisas completamente diferentes, não é começar, em que altura começámos?
Não sei, a Kenko vende álcool, agora vamos todos precisar de álcool para passar estas fases.
A Funk é que é
desculpa,
álcool.
Desculpa, a Funk, exatamente, estava a pensar.
A Funk, por exemplo, a Funk agora
a
juntou-se...
Kenko é healthy,
na Funk agora juntou-se a Sara Sampaio como Chief Innovation Officer. É um endorsement importantíssimo, percebes? E portanto trabalhar com ela a vender Funk em Portugal e noutros países.
Olha Rita, só para darmos aqui um remate final aqui na nossa conversa, quais é que são as lições que tu sentes que conseguiste retirar em todas essas empresas grandes que trabalhaste lá fora que os founders precisam mesmo de perceber e que ainda não perceberam? Ou seja, estando numa empresa tão grande, com uma máquina tão grande a trabalhar, não é? Há algumas coisas que tu apanhaste que é, epá, os founders precisam de perceber isto, não estão a perceber isto, não estão a fazer isto. Em geral, não é? Porque há sempre todo o tipo de founders. Mas em geral que tu vejas que em Portugal estamos a falhar. Tens assim alguma ideia sobre isso?
Falta de foco. Foco, 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 foco. Foco, foco. E pá, e notas isso, percebes isso, depois no desenrolar da relação e foco, foco, foco. E quando há desfoco...
Foco é preciso, na execução.
Foco na execução ou numa estratégia ou num... Foco. Sim, pode ser execução.
Foco num produto, foco num tipo de venda, foco em tudo.
Não, se calhar só vais estar focada no produto, não é? Esta pessoa vai estar focada...
Foco.
Saber ouvir, não é? Saber ouvir. Ser coachable.
É saber,
eu acho que isso é
gira do coachable, não é? Porque ao mesmo tempo os investidores também procuram pessoas coachable QB, não é?
Sim.
Ou seja,
não claro,
é
tipo, pois a dizer,
não
claro.
Eu digo A e ele vai para A. Outro diz B e ele vai para B. E anda sempre, parece uma barata tonta, não é? Portanto, no fundo é saberes ouvir e saberes tirar as tuas conclusões.
quer dizer, eu, o instinto acaba por ser natural, portanto, tu muito facilmente percebes que aquela pessoa vai, quer ouvir e depois vai sozinha com um pensamento crítico e abstrato que nos falta em Portugal desde pequeninos, de sermos capazes de educar as crianças com um pensamento individual crítico e abstrato. É muito trabalho para fazer e por isso, quando chegamos à faculdade, as pessoas não pensam sozinhas só, mas, portanto, dar uma série de argumentos e depois a pessoa toma a decisão, depois, mas tu percebes quando é que as pessoas estão a ouvir e não estão a ouvir.
Quando está a entrar por um ouvido e a sair pelo outro.
Ou estão a olhar para ti e dizer, eu sei mais que tu, ou eu, porque eu já fiz isto. Pronto, mas é uma arrogância intelectual, não me chateia. Quer dizer, olha os grandes founders, quer dizer, não... Pronto, é isto.
Sim, mas também,
nós também escolhemos com quem trabalhamos, não é? Não quer dizer que eu ia trabalhar com o Steve Jobs, mas quer dizer, parece-me que era das pessoas bastante insuportáveis. Mas pronto, um gênio. Mas é isso. Agora, também
agora já é suportável.
Os founders escolhem... Não, as pessoas quando morrem não passam a santas. Isso aí não passam. E acho que em Portugal, infelizmente, acontece muito isso. Morre já... Não.
Morre, não. Passa a ser o maior, né?
Não. Mas é isto... É que depois... Sabe quando outra dica fundamental para os founders. Vocês também escolhem com quem trabalham.
Isso é muito importante.
Mas não, é como vamos a uma entrevista. Ai, e o que é que eu vou responder? E até pessoas que trabalharam comigo... Lá, mas faz tu perguntas. Tu vais fazer perguntas. Então é uma relação a dois. É uma relação, é um casamento. É mais que um casamento, não é? Seja de investidores, seja de...
Às vezes o divórcio é mais, divórcio seja é mais de difícil. Founders.
Mas eu sou. mas é isso, portanto, tu escolhes com quem trabalhas. Eu quero trabalhar com aquela pessoa porque tem aquele perfil, porque tem esta ideia. E quero pessoas que queiram trabalhar comigo.
E quero escolher também os investidores, que é muito importante.
É fundamental, façam isso. E é difícil dizer não, quer dos investidores, quer dos founders. É fundamental saber dizer não. E ainda estou a aprender. Portanto, a conclusão é que pá, temos tanto para aprender. E estou a adorar esta minha nova carreira, porque aprendo todos os dias. Todos os dias, pá.
Ótimo.
Acho que obrigada. Isso é uma dica também muito importante. É saber dizer não ao investidor. Olha, não
dizer
quero
que não é difícil.
Não, ia começar por dizer não te quero como investidor. Às vezes é preciso dizer.
Mas é preciso mais frontalidade. Há bocado precisamos de... Quando estás a dizer algo que não é agradável do outro lado, não precisas começar a pedir desculpa. Tá, diz. Esta cultura anglo-saxónica, é muito mais prático e é mais fácil as pessoas falarem, dizerem diretamente. Há bocado falava com o Fred de pá, há anos em Portugal eu ia a uma conferência, a um evento, e estavam duas pessoas ali que se conhecem há não sei quantos anos, depois há duas pessoas ali que se conhecem, as pessoas não falam. Eu deixei de ir aos eventos para network, quer dizer, para quê? E este ano, pela primeira vez na vida, porque eu sou um bocadinho anti-Web Summit.
Mas não és anti-Talk Summit?
Não, adoro. Não, por causa do acho que foi um erro o investimento, não vejo retorno, enfim, pronto.
Mas já vem a parte liberal atrás,
pronto,
né?
Pronto, okay. Então,
já percebi.
Mas este ano pela primeira vez fui, um dia.
E apaixonaste?
Não, mas os eventos paralelos, os últimos tempos têm andado, mas não tinha ido lá. Mas notei muita evolução na abordagem... Também dos portugueses, sobretudo dos portugueses e mais latinos e pessoas que tendem a não falar umas com as outras quando não se conhecem, e as pessoas estarem mais, portanto, isso noto e com agradável surpresa.
Ainda bem, Rita, e olha, muito obrigado por teres vindo também aqui ao
Bitalk
Summit. Vemo-nos em breve, seguramente. Muito obrigado por estas dicas, por esta conversa.
Estou dispensada.
Estás dispensada, obrigado. Bom, o que é que eu tenho aqui nas minhas notas? Tenho aqui uma...
Eu sei o que é que tu tens.
É alguma coisa que nós temos aqui na frigideira? Bom, pessoal, temos aqui algo para vos oferecer. Vocês estão aqui no Summit, queremos oferecer uma coleção que nós temos aqui para vocês, exclusiva. Vamos lançar os NFTs do Summit.
Atenção que isto é exclusivo para quem está presente.
É só para vocês, pessoal. Portanto, tem aqui o QR Code. O link é o mesmo de há pouco, já agora. Quem já tinha o link de live.bitalk.pt, lá embaixo tinha um botãozinho que dizia Surprise. Já está ativo. Portanto, não é preciso... Epá, estou a ver muitos telemóveis. Estão a voar os NFTs. Nós só temos 400, portanto. Temos raros.
Cada um
temos
só pode vários. Tirar um.
Não é preciso ter uma carteira cripto, ok? Não precisam de ter uma Ledger, uma MetaMask, etc. Patrocinado aqui pelo nosso fundador da Crowd Class, o Filipe, que anda por aí. Basta usarem o vosso e-mail, password, criam uma conta, o NFT fica na plataforma e depois um dia, quando vocês quiserem criar a vossa wallet cripto, podem tirar o NFT. O nosso terceiro convidado aqui desta tarde, desta noite, é o Fred Antunes, founder e CEO da Real Fever. Fred, anda
como
lá,
a cripto
junta-te aqui
está tão
a nós.
Mal, vamos falar de filosofia.
As coisas que mudaram a história da humanidade não foram implementadas em 24 horas ou em 30 dias. Demoraram tempo, uma ciência precisa e objetiva, porque ela não existe.
Claro, Fred, trabalhas em cripto, vamos saber.
Ponto, em cripto não tem hipótese.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Exatamente. Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain,
já podias estar ao mesmo nível do professor.